Leandro, seja bem-vindo. Bom dia, tudo certo?
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos então retomamos, né, a partir do final de semana agora, do dia 10, 10 e 11, nós reabrimos após um período de 30 dias de férias aí. Tanto as pessoas quanto os animais precisam, né, um período de férias, então a gente ficou 30 dias de férias e retomamos o final de semana. Então nós estamos com as visitações novamente, né, sobre a agenda ali no site, recebendo as pessoas, a comunidade geral e também as escolas que tiverem interesse. Eu explico daqui um pouco mais como funciona isso. Nós reabrimos, não tem novidades, nada ainda diferente do que a gente encerrou o semestre passado, né? O ano passado. Mas nós temos agora para 2026 algumas obras que vão acontecer ali sobre o incentivo que nós tivemos aí de algumas emendas parlamentares, que nós vamos melhorar a parte dos animais, né, algumas estruturas dos animais, mas também vamos investir com emenda parlamentar que nós recebemos para a questão de educação dentro do zoo. Então vai ter algumas novidades ao longo de 2026 aí, que vai trazer um pouco também de digitalização para dentro do zoo, questões que vão apoiar as visitas de educação ambiental lá dentro, que eu posso explicar um pouco mais daqui um pouco.
Claro, obviamente nós que moramos aqui, ou somos nativos de Caxias do Sul, em algum momento da vida já passamos pelo Uxou, mas é engraçado isso, né, professor Leandro, que a gente não é uma cultura muito assim recorrente, muito forte a visitação. A gente costuma sair em parques para tomar um chimarrão, o gaúcho faz muito isso, né, para sentar, fazer um piquenique, mas essa ideia de utilizar um espaço como esse para fazer educação ambiental é uma coisa que veio também com essa pegada mais ecológica, que é um pouco mais recente na história. Eu queria te perguntar exatamente a tua
Claro.
leitura, deste momento histórico que nós estamos vivendo, com a importância, né, da ecologia, do meio ambiente, das emergências climáticas e as suas
Sim.
repercussões, dentro da perspectiva de ter essa ferramenta.
Perfeito. É uma pergunta bem importante da gente estar compartilhando aqui com os ouvintes. Os zoológicos, ao longo, de maneira geral, né? Não só o Uxou, mas de maneira geral, os zoológicos, eles tinham uma outra temática que era, de fato, as pessoas irem visitar animais, né? Como se fosse apenas um lazer, ver os animaizinhos, conhecer um bugio de perto, né? Conhecer um leão de perto, né? E ao longo das décadas, o conceito de zoológico das últimas décadas foi mudando, até porque se a gente for ver circos também não tem mais animais, né? Usar os animais como entretenimento é algo que já não cabe mais, né, nos conceitos modernos. Aí quando a gente fala de jardim zoológico, ainda algumas pessoas pensam, né, bom, os animais estão presos lá dentro. Mas assim, os zoológicos hoje têm um papel muito importante na conservação dos animais, né? E aí eu vou pegar o nosso zoológico aqui, falar do nosso. O nosso zoológico, ele, desde a sua abertura há 28 anos atrás, o conceito dele sempre foi ser um local de amparo, né, e de recebimento de animais que não tinham como estar no meio natural deles, né? E como tu bem falaste aí, agora depois da reabertura do zoológico em 2024, quando nós ficamos 4 anos fechados, tivemos um apoio do Ministério Público, revitalizamos o zoológico e reabrimos ele ao final de 2024, nós voltamos com essa pegada que a gente falou muito forte da questão da conservação ambiental e da educação ambiental, né? E esse é o papel que o nosso zoológico tem hoje. Então, a gente entende como lazer as pessoas irem lá passear, né? Mas se tu for ver, as pessoas não ficam lá dentro, né? Sentadas, tomando mate, brincando. As pessoas fazem um passeio, um lazer educacional, né? Então, isso veio muito forte com a reabertura do zoológico em 2024, que é o espaço, né, aberto para a população visitar, ver os animais que estão lá dentro, claro que conhecer as espécies que não conhecem, né, de perto, enfim, mas também poder enxergar por que que aquelas espécies estão lá e não deveriam estar lá, né? Então, hoje nós temos 112 animais lá dentro, que todos têm alguma história infeliz, digamos assim, né, com a participação humana, seja em atropelamentos, em caça, em apreensão ilegal, né, em órfãos, né, quando a mãe é morta e o filhotinho fica. Então todos que estão lá dentro, eles têm esse apelo, né, de que não deve acontecer com eles mais aquilo ali, né, com seus semelhantes e voltarem para lá. Então a nossa visita de final de semana para a comunidade geral, ela é uma visita educacional também. Ela é uma visita de educação ambiental, até porque nós temos monitores lá dentro que fazem algumas orientações, nós temos as placas indicativas, nós temos a história dos animais no nosso site. Então isso contribui que, especialmente para as crianças que enxergam lá dentro, né? Por que que aquele bugiozinho tá ali, né? Filhotinho ali dentro, ele deveria estar no, na, na mata, né? E aí tem a explicação para ele, tem o pai ali que pode explicar, a mãe, quem estiver visitando, tem os nossos monitores, tem as histórias contadas, né? Então, essa pegada educacional, além da questão dos animais estarem ali cuidados, né, que não poderiam estar na natureza, é um movimento muito forte do nosso Zoo depois dessa reabertura, né? E a gente vem trabalhando para ampliar esse movimento que nós temos aí educacional e ambiental.
Claro. Professor, eu sei que o Zoo, ele tem ali entre as espécies que estão no local, que estão ali para a gente conhecer, que estão também amparados, elas se dividem mais ou menos em aves, mamíferos e répteis, né? Eu queria pegar aqui o gancho das aves, porque o Brasil é um país que tem, quem sabe, um número de aves enorme, né? Um patrimônio brasileiro, as nossas aves. E a diversidade em aves do Brasil talvez seja a maior de todos os países do mundo, se não de todos, estaria entre os top 5 certamente, eu tenho certeza
Sim, com
absoluta, né?
certeza.
Então, eu queria te perguntar um pouquinho, porque a gente sempre fala mais de animais terrestres, né? Mas as aves, se a gente parar para pensar, é uma coisa belíssima demais. Como se divide essa questão das espécies, né? E por que que tem um grupo talvez maior de aves e de répteis? Eu sei que aqui o Uxu tem bastante répteis, é um serpentário bem grande.
Hoje nós temos, como eu comentei com vocês, 112 animais ali dentro, né? Indivíduos. E são 49 espécies diferentes, né? E dessas 49 espécies diferentes, e desses 112 indivíduos, nós temos a maioria de aves, né? Não há dúvida nenhuma, sobre isso. Depois nós temos os mamíferos, né? E depois os répteis. As aves que nós temos ali tem uma variedade grande, né? Nós temos as araras, né? Os papagaios, nós temos as aves rapinantes, que são os falcões, né? Os gaviõezinhos também ali. Depois nós temos alguns passarinhos, né? Que estão ali dentro. Então, para nós, né? Eu não tenho esse dado para te dizer cada um deles, mas dentro de um conceito geral ali, as aves têm essa maior, digamos, esse maior número ali dentro, pelos acidentes que tem com desmatamento, né? Com caça, com apreensão ilegal, com tráfico, que são a origem dos nossos animais ali dentro, né? Com passarinhos que caem do ninho, né? Com aves que caem do ninho. Então, isso aumenta para nós a estatística de aves, não tem dúvida nenhuma. E também, porque a variabilidade, como tu falaste, né? O número de animais, o número de aves é muito grande, né? No nosso bioma, na nossa fauna. Então, isso faz com que essa estatística aumente, sim. E a gente tem isso em maior número ali dentro, né? E a gente tem dentro das aves, e as pessoas às vezes não enxergam assim as aves, de repente não dão muita atenção, como numa jaguatirica, né? Como um puma. As aves têm um papel ecológico muito grande, né? É muito grande dentro do equilíbrio ambiental, né? É quem, por exemplo, leva sementes, né? Que faz o reflorestamento natural são as aves, né? Então, se a gente pegar o papagaio charão, não sei se vocês conhecem, né? Se tu conhece o papagaio charão, que é um papagaio do nosso bioma aqui, né? Da Mata Atlântica, o papagaio charão, ele está ameaçado de entrar no livro de extinção, né? No livro de ameaça de extinção, porque ele é muito caçado, ele é muito apreendido, né? O desmatamento está fazendo com que ele também desapareça das matas, e nós temos alguns exemplares ali dentro, né? Nós temos quando as pessoas fizerem a visita, eles vão ver um cardeal amarelo, né? O normal, que sabe aquele cardealzinho que ele é branco, tem a cabecinha vermelha, né? Esse é comum da gente encontrar. Mas ali dentro nós temos um cardeal amarelo, que está dentro de um recinto só dele, que as pessoas conseguem passar e visitar. Esse cardeal amarelo, para tu ter uma ideia, estima-se que só tem 100 exemplares dele, 100 exemplares dele na natureza, 100 animais na natureza, né, dele. Nós temos um ali, né, que foi inclusive de apreensão e foi encaminhado para nós guardar ele ali. Porque essa questão da gente ter os animais ali, né, sendo cuidados, né, tendo bem-estar ali dentro, também serve como um banco genético. Ou seja, nós temos material genético, caso, né, o zoológico, de maneira geral, né, os centros de conservação, caso alguma dessas espécies tenha algum risco de extinção, nós temos como fazer a reprodução dos animais, né? Então, o zoológico, ele vai além daquele papel da visitação, por isso que eu estava no início falando, né, que a gente vem tentando desmistificar muito, especialmente pelo nosso zoológico aqui, né, de Caxias do Sul, que as pessoas enxerguem o zoológico não como um local que nós estamos aprendendo os animais lá dentro para o lazer das pessoas, né, para o bem-prazer das pessoas. Não, nós estamos com os animais ali dentro porque eles não têm condições de estar lá fora. Então, além de serem cuidados, nós também estamos preservando algumas espécies ali dentro, né, que podem em algum momento precisar de alguns programas de reprodução, né?
Claro, nossa, que interessante isso. Professor, eu não quero me delongar demais, mas tem algumas pequenas curiosidades que isso também é
Claro.
educação ambiental, né? A gente está aqui fazendo um pouquinho
Sim.
de educação ambiental. Do ano passado, em especial, do meme para a vida real, né? A capivara ficou em alta, né? Capivara,
Ficou.
nas redes sociais, ela era utilizada como símbolo de resistência ao ritmo acelerado das redes sociais e virou meme. Pronto. Isto posto,
Isso.
nem todo mundo sabe como é que é o bicho capivara mesmo, animal capivara, e aqui no Zoo tem uma capivara. Para, não tem?
Nós temos um casal, a Bebel e o Agostinho, que é
Opa!
o casal de o casal de capivaras que nós temos, que nós recebemos,
É a
elas
grande
estavam aqui.
família.
É a grande família. Elas ficam naquele grande lago que nós temos ali, as pessoas têm contato muito fácil, elas são muito domesticadas, né? Vieram domesticadas para nós, né? Elas estavam no município, sendo criadas como pet, e aí elas foram retiradas, né? Dessas pessoas, até porque elas tinham sinais de maus tratos, no sentido de não serem cuidadas, né? Elas chegaram até num estado bem, bem preocupante para nós, assim, de magreza, de alguns problemas dentários, enfim. Então, nós temos esse casal de capivaras ali, e eu acho que essa questão do silvestre, né, como pegar a capivara que tu trouxe, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, em relação ao que a gente chama de petilização, tornar os animais silvestres pets, né, isso é perigoso, isso até a gente cuida muito nas redes sociais, né, nas propagandas. Porque às vezes a gente achar que é legal ter um macaquinho em casa, né? Ter um animal silvestre em casa, ele é até bonitinho, ele se torna um animal doméstico se a gente condicioná-lo assim, né? A maioria das espécies. Mas não é a vida natural desse animal. Isso torna um risco também do incentivo, né? Da retirada dos animais da natureza para se tornarem pets, né? E a capivara acho que foi um grande exemplo disso. Claro, a gente pode usar como alguns símbolos, né? Não há problema nenhum quanto a isso. Mas que a gente tem esse limite de que os animais não são pets, a gente não pode ter esses animais em casa, por mais bonitinhos que sejam, né? A gente teve, não estou me lembrando o nome agora exatamente, mas aquele caso no Brasil de uma capivara, de um rapaz que tinha essa capivara, e aí o Ibama retirou porque precisava fazer, né, aquele movimento, porque o rapaz usava muitas redes sociais para mostrar que ele convive, então isso acaba incentivando, ah, é legal ter uma capivara, é legal ter um macaquinho, então isso pode ir contra, né, digamos assim, as políticas de educação ambiental, que é esses animais estarem na sua natureza e não a gente incentivar que eles estejam em casa. Mas usá-los como símbolos, né, como algum momento, como tu falaste aí da capivara, não há problema nenhum, desde que a gente tenha esse limite.
É, você
E
estava
a gente
falando do
tem as duas
caso
capivaras.
da Filó, né? Que era
Da Filó,
influenciadora Janor Tupinambá. Isso aí.
exatamente, exatamente. Esse é um cuidado, a gente tem
Mas a
esse
gente pode
cuidado
fazer a
muito grande.
lógica inversa, né, professora? Ao visitar, por
Sim.
exemplo, o Zoo, a gente pode sair
Sim.
olhar na rede social aquilo e trazer para a vida real
Sim.
com a educação ambiental, que é olhar como aquele
Claro.
bichinho existe realmente na natureza, né? É porque a gente faz sempre
Isso.
uma lógica, que hoje está invertida. A gente vai para a rede social e pensa que melancia dá no mercado, né?
É isso aí. Então é esse. Aí tu foste também num ponto muito importante, das visitas, né? Nós temos um programa de extensão, dentro da universidade que se chama Profauna Serra, Educação e Conservação Ambiental. Que esse é o papel do nosso zoológico estar aberto, né? Não é para as pessoas conhecerem. Ah, eu tenho vontade de conhecer um puma, vou lá. Não, é para as pessoas conhecerem, terem a vontade, conhecerem o puma, mas saberem que o puma não pode estar lá. Né? Esse é o nosso grande objetivo da nossa educação ambiental. Então, esse programa, a gente trabalha, com as visitações. Então, as visitações do público acontecem no sábado e no domingo, de tarde, das 13 às 18 horas. E essa visitação, ela é guiada lá por monitores. Nós temos monitores que ficam ali à disposição da comunidade para dúvidas, né? Além dos materiais que são anexados nos recintos, que explicam sobre, né, os riscos, né, daquela espécie estar ameaçada, né, do que aconteceu com aquela espécie, da importância daquela espécie. E a gente tem muito forte nas terças e nas quintas-feiras o dia letivo no Zoo. O dia letivo no Zoo, para nós, é um dos maiores conceitos que tem de educação ambiental no zoológico. Então, as escolas que têm interesse, elas agendam, né? E elas fazem uma visita guiada, aí sim guiada, personalizada, com monitores que nós temos lá, que são estudantes de medicina veterinária e biologia. Então, a professora acompanha seus alunos e os monitores vão trabalhando as histórias daquelas espécies, contando a história, por exemplo, da Bebel e do Agostinho, das capivaras, por que que elas estão ali, por que que elas não deveriam estar ali. E qual é a importância delas estarem na natureza, né? E isso a gente sempre tenta interligar com o conteúdo do ano escolar. Então, por exemplo, dá um exemplo, o quinto ano, né, do ensino fundamental, estudou o bugio lá na matéria, em sala de aula, que o bugio, ele tem uma participação grande no reflorestamento, porque ele leva sementes, né? Ele vai espalhando sementes conforme ele vai comendo, a gralha também faz isso, né? Então, quando os estudantes estão dentro do zoológico, numa imersão, que a gente chama de um laboratório vivo, o que eles viram no livro, eles vão estar vendo na frente deles. Claro que não no comportamento 100% natural daquela espécie, mas vão estar vendo o que é um bugio e por que que o bugio não pode estar dentro daquele recinto e deveria estar na mata, né? Então, isso para nós é um dos maiores movimentos que nós estamos fazendo com o zoológico, que é esse dia letivo no zoo. Então, a gente está complementando o conteúdo de sala de aula, e te digo assim, é um grande diferencial a nível de estado e a nível de Brasil para as escolas, né? Que podem fazer
Perfeito.
essa imersão guiada, né? Por monitores capacitados para dar essa explicação para eles.
Maravilhoso. Aliás, gente, eu estou encerrando aqui, tem mais um minutinho só, professor Leandro, mas a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque educação
Com
ambiental não é um
certeza.
assunto que encerra aqui, né? A entrada é gratuita, né? Uma coisa que não é
Exato.
comum, né? Não é comum em zoológico. Normalmente, para sustentar toda a
Exato.
estrutura, tem que pagar. E essa entrada é gratuita, né?
Sim, é gratuito tanto para a comunidade nos finais de semana quanto para as escolas. Isso foi uma decisão da nossa fundação aqui de Caxias do Sul, né, da FUCS e também da universidade, pelo nosso reitor. Vamos manter aberto. A gente tem um custo mensal de R$ 55 mil, né, com alimentação, com a mão de obra, né, com as reformas que precisam, enfim. Mas a gente buscou outras fontes e segue buscando outras fontes de sustentabilidade para manter aberto, né? Mas é gratuito, sim, né? A
Claro.
gente não tem interesse financeiro ali dentro, né? Claro que poderia valor simbólico lá para ajudar na manutenção, mas foi uma decisão não ter
Claro.
esses valores simbólicos. As pessoas podem doar, né? Elas podem fazer doações espontâneas por Pix, que está lá, tem os QR Codes, no nosso site também tem, né? O valor que quiser para ajudar, é uma conta específica para o Zou, e também tem o programa de apadrinhamento que pode ser buscado ali no nosso site também, como participar, apadrinhar um recinto.
Perfeito. Professor, muito obrigada, viu? Um forte abraço e até a
Sim,
próxima.
pronto, a gente fica à disposição. Um abraço.
Obrigada.